Muito boa noite. Tempo de informação. Vamos para já ficar com os títulos e o António Feliciano.
Vamos então aos títulos. Futuro Pingo Doce ao detalhe. A área total supera os 12 mil metros quadrados. Parque de estacionamento terá 130 lugares. Alterações nos apartados dos CTT causam descontentamento entre utentes. Há quem diga que está a fazer o trabalho dos Correios. PSD atira-se a Augusto Barros e diz que é um presidente do tipo quero, posso e mando. Tiroteio entre habitantes de bairro social de Santarém causa um ferido e ainda o pânico entre automobilistas e transeuntes.
A ERTS está onde a notícia acontece. Rádio ERTS, porque você tem de ser o primeiro a saber.
E agora damos a conhecer as previsões do estado do tempo para esta quinta-feira. Céu geralmente muito nublado por nuvens altas, aumento gradual de nubosidade das regiões norte e centro, ainda períodos de chuva no litoral, a norte do Cabo Mondego a partir do meio da manhã, em especial no Minho e Dorlip. Litoral. Vento fraco a moderado, moderado a forte nas terras altas. Ainda pequena descida da temperatura máxima no litoral norte. Previstos estão então 11 graus para a Guarda, 15 para Castelo Branco, 18 para o Porto e Coimbra, 19 para Tomar e Lisboa e 20 para Leiria, Santarém, Évora e Faro.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. O empreendimento que irá albergar o futuro Pingo Doce de Tomar, que estará concluído no final de março de 2016, inclui a construção de um edifício, parque de estacionamento exterior e acessos e um conjunto de espaços verdes de enquadramento, sendo a área total da intervenção de 12.743 metros quadrados, enquanto a implantação do edifício abrange uma área de 4.500 metros quadrados. O parque de estacionamento terá 130 lugares, sendo acessível por dois locais. A partir da Estrada Nacional 110, terá uma entrada em mão para quem siga do lado da cidade e saída em mão para o lado de Coimbra. E pela Rua C, o arruamento existente entre o Hospital e o Intermarché, acessível a partir da Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, sem restrições.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Partido Social Democrata de Tomar, num comunicado enviado para a redação da ERTS, explicou os motivos que levaram os seus eleitos a votar contra o orçamento da Junta Urbana, numa análise que decorreu na Assembleia de Freguesia desta segunda-feira. No texto em causa, o PSD refere que as grandes opções do plano e o orçamento têm que apresentar um rigor intrínseco, consistência nos programas e coerência nas ações. No caso dos documentos apresentados, muito pouco disso encontraram. Infelizmente, para os habitantes da freguesia e, desgraçadamente, para todos nós, lamentam os sociais-democratas que, de seguida, se atiram a Augusto Barros, presidente da Junta, acusando-o de ser um presidente de Junta do tipo quero, posso e mando, ao contrário da maioria dos outros que o antecederam, que, apesar de terem governações confortáveis, tinham a humildade de ouvir todas as forças políticas e trocar ideias para o futuro em prol do bem-estar da população. O comunicado refere ainda que a Junta está a executar um percurso errático, pautado por iniciativas pontuais que obedecem a uma lógica de facilidades, em alguns casos já eleitoralistas. A Junta não é capaz de valorizar o que temos e não mostra competências para concentrar esforço e ação no que é sempre importante e decisivo, ou seja, criação de condições na cidade para atrair população e criar atividade e emprego. Bastaria, para tanto, ter visão e capacidade para identificar e articular os ativos e as especificidades que existem e que pedem valorização em Tomar. Lamenta este comunicado do Partido Social Democrata.
Rádio ERTS, informação.
As recentes alterações introduzidas ao funcionamento dos apartados nos CTT de Tomar estão a criar alguma insatisfação por parte dos utilizadores do serviço. Em causa está o facto de não haver, como até agora, um tratamento diferenciado em relação aos restantes clientes dos Correios, quando os detentores dos apartados têm de se dirigir ao balcão. Até há pouco tempo, havia para estes clientes uma senha que dava prioridade no atendimento, mas segundo informação prestada à Hertz, novas diretivas da administração do CTT determinaram que essa prioridade deixasse de existir. A Hertz esteve nos Correios de Tomar e ouviu alguns destes utilizadores. Caso de Celso Lopes, que considera que nesta fase está a fazer aquele que seria o trabalho dos Correios.
Em relação aos apartados, não há funcionamento. Não temos prioridade nenhuma. Estamos a ter um pagamento anual que não nos justifica.
Antigamente havia, de facto, essa prioridade, face aos custos, justificava-se um tratamento diferenciado, é isso?
Eu penso que sim. Continuava a termos alguma prioridade, se fazemos isso, se temos esse pagamento.
O facto dessa prioridade deixar de existir, se calhar começa a justificar que o correio seja entregue na empresa, em casa, em vez de ter um apartado, é isso?
Sim, estou inteiramente de acordo.
É. O custo é elevado, é um custo anual?
30€.
Não deixa de ser um custo elevado.
Exato. Eu penso que sim, que seja.
Por sua vez, para Paulo Silva, os problemas são mais complicados para as empresas que movimentam um grande volume de correspondência e em dias de grande afluência aos correios, os tempos de espera são muito elevados.
Por exemplo, hoje vou estar aqui um tempão para ser atendido. E antigamente era mais rápido, chegava aqui.
Tinha prioridade ao balcão.
Exatamente, é sempre andar.
Em face do custo que o utente paga pelo apartado, já não justificará tanto eventualmente ter um apartado nestas situações ou não?
No meu caso, que é uma empresa, portanto, acho que compensa na mesma.
Portanto, é para manter o serviço, apesar destas alterações, é isso?
Não sou o comando, sou funcionário. Eu penso que a empresa vai manter.
Muito bem, tem grande movimento, naturalmente,
sim.
Diário aqui no apartado, não é?
Sim.
Como disse, hoje vai passar ali bastante tempo. De facto, justificava esse tratamento diferenciado? Continuava a justificar?
Sim, penso que sim. Onde paga-se é para ter um atendimento diferente.
No caso de Vítor Luta, ficou o lamento de que o serviço nem sempre responde como devia, não justificando atualmente a importância que se está a pagar. Para este utilizador, há dias em que o correio demora a ser colocado no apartado.
Agora tenho algumas suspeitas de que às 8h30, quando a estação abre, o correio não esteja lá todo, porque já tenho ido ao apartado para buscar o correio, não há nada e ao meio-dia já está qualquer coisa.
Já aconteceu eventualmente ter que se dirigir ao balcão? Antigamente havia uma senha para quem tinha apartados e aceder mais facilmente ao balcão. Hoje terá que esperar na fila como os outros clientes. O facto de se pagar um apartado e os custos que isso envolve justificaria, de facto, um tratamento diferenciado?
Portanto, ao haver a senha para apartados, é lógico que há uma certa prioridade no atendimento, mas que, por vezes, é chamada uma outra... uma senha para um outro serviço e aquele da guarda um bocadinho, realmente, o que acho que não está muito correto.
Quanto aos custos do apartado em si, é um serviço que ainda vai justificando, digamos assim, do ponto de vista do investimento que se faz?
Eu acho que isso não se justifica muito, porque no ao fim e ao cabo nós estamos a prestar um serviço aos correios, né? Ou a vir aqui buscar o correio, a única vantagem é que temos o correio um bocadinho mais cedo, mas acho que não se justifica muito a importância paga.
O Executivo da Câmara de Tomar, Executivos das Juntas de Freguesia do Conselho, a Comissão de Saúde da Assembleia Municipal e o Presidente daquele órgão autárquico reuniram ao final da tarde desta terça-feira e sublinharam a importância da existência de urgências diferenciadas e medicina interna no Hospital de Tomar, sem qualquer prejuízo na prestação de cuidados nas outras unidades do Centro Hospitalar do Médio Tejo, mas garantindo que os cidadãos dos Conselhos de Tomar, Ourém e Ferreira do Zêzere sejam melhor servidos numa prestação de cuidados de maior proximidade. Num texto enviado para a redação da ERTE, pelos serviços de comunicação da Câmara de Tomar, fica patente a vontade unânime de partir para o diálogo com a administração do centro hospitalar e a tutela com vista à resolução deste problema que prejudica toda a população destes concelhos, mas não colocando de parte a eventualidade de recorrer a tomadas de posição mais firmes, caso não seja possível chegar a um conselho. consenso, alerta este comunicado. Nesse sentido, aliás, está já agendada para o dia 23 de dezembro, pelas 10 da manhã, uma reunião da Presidente da Câmara de Tomar com o Ministro da Saúde para debater este tema.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E por falar em reuniões, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, reuniu com a EPAL na passada segunda-feira. Em cima da mesa de trabalhos esteve a discussão de um conjunto de investimentos com particular destaque para o saneamento. Foram, por isso, definidos alguns projetos prioritários, nomeadamente na zona nordeste do Conselho Nabantino. A Hertz falou com a autarca sobre esta reunião e ficou a confiança por parte de Anabela Freitas sobre a abertura da empresa perante as maiores necessidades da população tomarense.
A EPAL está disposta a revermos os investimentos, porque também compreendo que muitos dos investimentos previstos previam a construção durante quilómetros de infraestruturas e neste momento existem outro tipo de soluções, nomeadamente no saneamento, que permite levar o saneamento sobretudo à zona nordeste do nosso concelho. Portanto, será esse o primeiro ponto de ataque. Será a questão do saneamento, porque relembro, por exemplo, na freguesia de Olalhas, a povoação de Montes já tem construída todo o sistema em baixa e, portanto, há que construir agora em alta e, portanto, fazermos aqui com as novas tecnologias que existem hoje em dia, portanto, levarmos o saneamento a essa zona da cidade. Do concelho. Esteve também em cima da mesa a obra de Palhavã, que nós temos o projeto feito, está no, nas grandes opções do plano, quer dos SMAS, quer da autarquia, e, portanto, precisávamos do acompanhamento, porque passa uma conduta da EPAL, precisamente em Palhavã de Cima, uma conduta em fibra de vidro. E aquela obra, para que não hajam inundações para as casas, precisávamos de rebaixar o pavimento para fazer toda a infraestruturação em baixa. E, portanto, a EPAL também, deixámos o projeto na EPAL. A EPAL vai-se deslocar aqui ao local, no sentido de, se a conduta deles necessitar de alteração, eles próprios assumem essa alteração da conduta. Se não, criamos uma zona, se a conduta deles não necessitar de alteração, criamos uma zona de proteção da conduta dele, de forma a conseguirmos colocar toda a nossa ligação em baixa. Restaram também foram aflorados um conjunto de outros assuntos que estavam pendentes com as águas do centro, nomeadamente a utilização da Etar de Ceiça, porque a Etar de Ceiça está, apesar de ser Ceiça, está no território de Tomar, e Tomar, portanto, a freguesia da Sabacheira não está a drenar para a Etar de Ceiça. Portanto, as águas do centro tinham-se comprometido a falar com a Câmara de Orém no sentido de se fazer um protocolo para que a Sabacheira drenasse para a Etar de Ceiça, coisa que nunca foi feita, e, portanto, a EPAL vai retomar esse processo.
Um barril de pólvora. É desta forma que se pode classificar a zona de Val de Estacas, em Santarém, palco ao final da tarde desta terça-feira, para um tiroteio que envolveu habitantes de um bairro social que está na rua Comandante José Carvalho. Um homem com cerca de 30 anos foi mesmo atingido com um dos projéteis disparados e está nesta altura no Hospital de Lisboa, para onde foi transferido, já que os ferimentos na face obrigaram a intervenções cuidadas, ainda que não se encontre em perigo de vida, conforme a Hertz pôde apurar. Tudo indica que a vítima reside no bairro. Para além deste homem, há a registar outro ferido, precisamente uma mulher, na sequência de alguns acidentes de viação que aconteceram naquela artéria. Perante a troca de tiros, em plena via pública, perto de uma marisqueira situada no cruzamento da Comandante José Carvalho com a rua do bairro 1º de Julho, os automobilistas que presenciaram a situação assustaram-se, como é normal, e quiseram inverter o sentido de marcha, provocando o pânico naquela zona, e os referidos acidentes aconteceram. Depois de buscas realizadas durante a noite, a um dos prédios de onde terão sido feitos disparos, foi identificado um suspeito. Nesta altura, a Polícia Judiciária está à frente das investigações, sendo que ainda na manhã desta quarta-feira a PSP estava no local, ainda que de forma não muito reveladora.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Ainda em matéria de ocorrências, a Polícia de Segurança Pública deteve em Orém um homem maior de idade no âmbito de um inquérito de violência doméstica. Na sequência de um mandado de busca, registro para a apreensão de uma arma de classe B1, 6 de classe A, 5 facas, um bastão extensível e ainda 6 munições de calibre 6,34 milímetros. É já nesta sexta-feira, a partir das 19 horas, que decorre no Cerdoval uma prova de azeites. O espaço Cada Terra será o palco para a iniciativa, prova esta que conta com as presenças de Rita Marques, responsável pela qualidade da Sociedade Agrícola Ouro Vegetal de Abrantes, e contará também com uma merenda composta por pão caseiro, couves com feijão, petiscos de azeitonas, de enchidos e de bacalhau, fritos de Natal e o tradicional café das velhas. Miguel Borges, presidente da Câmara Municipal de Cerdoal, em entrevista à Hertz, já antecipou este evento.
Esta iniciativa enquadra-se numa exposição que está patente no foyer do Centro Cultural e no Espaço Cada Terra, que se chama O Fio, No Fio do Azeite. Precisamente porque no nosso concelho temos uma grande produção de azeite, temos 4 cooperativas, lagares cooperativas, que funcionam com grande rigor, com grande qualidade, conseguindo assim termos aquilo que é um produto que a terra nos dá de grande qualidade aqui na nossa região, que é o azeite, e temos um bom azeite. Aquilo que nós vamos fazer, uma prova de azeite, é também com 2 técnicos especialistas da área. Muitas vezes nós provamos o azeite e não sabemos certas características do seu paladar. Gostamos ou não gostamos? Aquilo que vamos também aqui fazer é, tecnicamente, tentar que as pessoas descubram porque é que gostam mais deste azeite do que gostam do outro. Porque é que um é mais ácido e como é que isso se nota no paladar, a sua composição, o seu fabrico, a forma como o lagar trabalha, para depois podermos também associar estas técnicas ao paladar. E é isto que nós vamos ter na próxima sexta-feira, no Espaço Cada Terra. Vamos ter precisamente uma prova de azeites, acompanhada por outros produtos aqui da nossa região, de grande qualidade, como por exemplo o vinho.
Ricardo Aires, presidente da Câmara Municipal de Vila de Reis, esteve nos estúdios da Hertz por ocasião do recente especial Informação, onde aproveitou para fazer um balanço do que têm sido estes últimos 12 meses da atualidade do Conselho Vila Regense. O autarca abordou então as recentes prioridades na sua gestão, nomeadamente a consolidação e programação de obras, não só ao nível estrutural, mas também no trabalho dito invisível, a exemplo da ação social.
Estamos no meio do mandato, como disse. Este meio do mandato foi para consolidar e para programar obras, e quando digo obras, não é só físicas, é também apoios que o nosso concelho dá aos nossos vilarregenses. Aquilo que lhe posso dizer é que nós apostamos mais uma vez na ação social e estamos a apostar também muito na educação. Estes são os dois temas que eu posso dizer que estamos a conseguir, entretenimento de outras áreas, da verdade é mesmo esta, porque isto é como nas nossas casas, tomarmos nós ter para tudo, mas não dá, e com a austeridade também que está ainda neste momento, estamos a apostar muito na ação social e na educação. Por isso, posso-vos dizer que vamos continuar, principalmente nestas duas áreas, não descurando as outras áreas, mas apostando mais nestas duas áreas, visto que estas pessoas vilarregenses, que se tiverem qualidade de vida, tenho a certeza absoluta que quererão continuar a viver na nossa terra. E por isso é um modo de nós darmos uma gratificação, entre aspas, para que as nossas pessoas estejam contentes a viver na nossa terra.
Rádio Hertz, informação.
Um olhar agora sobre o hóquei em Patins. O Sporting de Tomar irá receber neste sábado o Campo de Ourique, em jogo correspondente à 12ª jornada da 2ª Divisão Nacional. A formação leonina, que soma por vitórias os 5 jogos no pavilhão Jacome Raton, é claramente favorita à conquista dos 3 pontos, numa jornada que poderá ser mesmo bastante proveitosa, a fazer fé nas dificuldades que o Grândola irá sentir em Oeiras. Por sua vez, os Tigres de Almeirim, a outra representação do distrito, jogam em casa com o Benfica B. E se vencer, temos candidato à subida. Avançamos agora neste intercalar para lhe dizer que os serviços municipalizados de água e saneamento de Tomar vão proceder a trabalhos de limpeza nos reservatórios de água, de que poderão eventualmente resultar alguns problemas de abastecimento. Mais pormenores com Lena Gomes.
Os SEMAS vão proceder a trabalhos de limpeza nos reservatórios de água, de que poderão, eventualmente, resultar alguns problemas de abastecimento em algumas freguesias. Estas intervenções estão programadas até o dia 29 de dezembro, excluindo os fins de semana, véspera e dia de Natal. Desde já, os SEMAS apresentam as devidas desculpas pelos eventuais transtornos que venham a ser causados. Esta quinta-feira, dia 17, intervenção nas freguesias Urbana, União das Freguesias Casais Alviobeira, União das Freguesias Madalena Bezelga e Freguesia da Aceiceira.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.